Tarde, senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária, que tem como ponto único a apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, que ficaram adiados de ontem, da reunião de ontem para hoje. A alínea A é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, conforme consta da alínea referida. O senhor deputado Duarte Marques é o autor do parecer e esta iniciativa sinalizada não tem prazo. Tem a palavra o senhor deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, eu queria pedir desculpa pela minha ausência de ontem desta reunião, se ter prolongado mais do que eu contava, e agradecer a compreensão de todos. Foi pela minha ausência desta reunião que permitiu até ter os votos suficientes na Comissão de Inquérito da Caixa, e estava aqui mesmo ao lado outra reunião, e felizmente deu-se essa, ou infelizmente, deu-se essa circunstância, e eu queria agradecer a compreensão de todos, depois da nossa importante reunião de ontem. Como a senhora Presidente disse bem, não se trata, este parecer não obriga, aliás, não obriga a um parecer sobre a personalidade e a subsidiariedade deste diploma, e é uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho relativamente à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Devo chamar a atenção que este é um dos temas mais sensíveis das reformas que estão a ser feitas na política de integração e de acolhimento de refugiados e, sobretudo, no que diz respeito ao controle de fronteiras, uma matéria que durante muitos anos dividiu os países europeus. Os países do Sul sempre exigiram com mais empenho que houvesse uma partilha de responsabilidades de todos os países, tenham ou não tenham fronteira, no que diz respeito ao patrulhamento das fronteiras e ao financiamento das guardas costeiras, e por outro lado também, e agora se vê essa necessidade, que existam um esforço comum na partilha das cotas de acolhimento de refugiados. Esta é uma matéria que ainda não está perfeitamente assente entre todos os Estados-membros, é uma das maiores divisões que existem, mas no fundo este relatório faz um ponto de situação e garante-nos sobretudo uma avaliação do que é feito com os países terceiros também à União Europeia, e da nossa parte não nos compete pronunciar se cumpre ou não cumpre a subsidiariedade e a proporcionalidade, portanto apenas de uma comunicação, e o parecer é apenas isto e só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Está esclarecida qual é a substância desta comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Trata-se de uma matéria que nós temos vindo a acompanhar no âmbito dos dossiers da migração. Por isso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do PCP. Passamos agora à linha B do ponto único da Ordem de Trabalhos, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 561/2002, conforme consta mais expressamente referido nesta alínea. A senhora deputada autor de parecer, a deputada Carla Tavares, o prazo de envio é no próximo dia 2 de setembro, que justifica esta reunião, uma vez que não temos reunião prévia a esta data, porque teremos as férias parlamentares. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Apenas, eu creio que só ouvi a referência à proposta de regulamento, quando o parecer incide sobre duas iniciativas, a proposta de regulamento e também a proposta de diretiva. Muito bem.
Eu repeti.
Pronto, muito bem. E então, para dizer que, de facto, as iniciativas aqui em análise tratam-se de duas, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho e também uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Estas duas propostas, a proposta do regulamento respeita aos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diária e semanal máximos e pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal nos transportes de pesados, essencialmente, mas não só, e ainda também a alteração à proposta diretiva, aliás, a proposta diretiva do Parlamento Europeu, que altera a diretiva que também diz respeito aos requisitos de execução e estabelece regras específicas no que se refere à diretiva anterior para destacamento de condutores no setor também do transporte rodoviário. Tendo em consideração o objeto destas iniciativas, ambas foram sinalizadas à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que que analisou e aprovou os respectivos relatórios em separado, foram divididas e foram diferentes relatores, um que emitiu parecer sobre a proposta de regulamento e um outro que emitiu parecer, o relatório, que fez o relatório sobre a proposta de diretiva, sendo que quanto à proposta de regulamento, há aqui que referir que esta resultou de uma avaliação realizada pela Comissão no âmbito do Programa para a Adequação e Eficácia das Regulamentações, em que foram detectadas algumas insuficiências relativamente às regras dos períodos de repouso semanais, às áreas de repouso, às pausas em situação de tripulação múltipla e ainda à ausência de regras relativas ao regresso dos condutores ao seu domicílio, insuficiências estas que conduzem a interpretações e práticas de execução das normas divergentes entre os Estados-membros. O objetivo desta proposta de regulamento é, então, corrigir estas insuficiências que foram sendo detectadas. As alterações introduzidas vão, por isso, no sentido de atualizar as regras relativas aos tempos de condução e ao seu registro por parte dos condutores e, bem assim, a flexibilizar estas mesmas regras. Quanto aos tacógrafos, são ainda introduzidas alterações de modos a torná-los mais inteligentes e precisos no posicionamento dos veículos usados para transporte fronteiriço. A título de exemplo, uma das propostas que aqui está em causa é que cada vez que um trabalhador se desloque para um outro país, logo que atravesse a fronteira, tem que proceder ao seu registro para ser identificado. Quanto à proposta de diretiva que altera a diretiva 2006/22/CE, que respeita aos requisitos de execução e estabelece também regras específicas no que se refere à diretiva 96/71/CE e à diretiva 2014/67/UE para o destacamento de condutores no setor do transporte rodoviário. Também resulta de uma avaliação levada a cabo pela Comissão Europeia às disposições sociais no setor de transportes na União Europeia, tendo sido detectadas algumas falhas no quadro legislativo atual, assim como alguns problemas relativos à sua implementação. Concluiu-se também que existiam e persistem discrepâncias quanto à interpretação, aplicação e execução das regras dos Estados-membros, situação que cria naturalmente uma grande incerteza jurídica e também um tratamento desigual dos condutores e operadores, que leva à deterioração das condições de trabalho, da proteção social e também da concorrência do setor. Neste sentido, o objetivo desta proposta é alterar as normas existentes de forma a tornar o setor dos transportes rodoviários mais justo, eficiente e socialmente responsável e, ao mesmo tempo, diminuir a carga regulamentar excessiva para os operadores e prevenir distorções da concorrência. Assim, estas propostas são propostas de várias alterações e que se destinam essencialmente a incluir os controlos de cumprimento do tempo de trabalho, no intercâmbio de informações, estabelecimento de um sistema comum de clarificação de riscos, isto a título de exemplo, e que eu também agora me escusava de estar aqui elencar. Assim, por último, considerando os relatórios apresentados pela Comissão de Trabalho, que refletem, aliás, o conteúdo das iniciativas em rigor, com rigor e detalhe, consideramos que os mesmos devem também dar-se por reproduzidos neste nosso parecer, evitando também uma análise repetida. Quanto ao princípio da subsidiariedade, como todos sabemos, a política de transportes é de competência partilhada com os Estados-membros, tratando-se de lacunas e insuficiências decorrentes das divergências entre os Estados-membros, quer na interpretação, quer na aplicação das normas, e no que respeita às disposições sociais do setor dos transportes, é sim essencial garantir uma aplicação efetiva e coerente de regras em todos os Estados-membros e, deste modo, apenas o instrumento europeu poderá contribuir para uma melhor coerência das normas, pelo que as iniciativas estão em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Em face dos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é do parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente conseguido através de uma ação europeia. Em relação à iniciativa às iniciativas em análise, o processo de escrutínio está assim concluído. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, pela apresentação deste relatório. Também agradeço a disponibilidade dos senhores deputados que acederam a ter esta reunião sem o prazo de entrega do relatório com antecedência regimental, mas as contingências do nosso calendário parlamentar assim obrigam. Ponho à discussão o relatório, não havendo registro de intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Parabéns, Sra. Deputada Relatora. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada ao staff do Gabinete de Apoio da CAI que sofreu vicissitudes ao longo desta sessão legislativa, mas que correspondeu de forma briosa e competente ao trabalho muito e complexo desta sessão legislativa. Muito obrigada às senhoras assessoras presentes, que também têm sido muito colaborantes com a mesa e com o gabinete. Dito isto, muito boas férias para todos. Muito obrigada. Bom plenário. Muito obrigada. Obrigado.